até uma palavra.
Eu faria, antes de responder diretamente às questões, também gostava de fazer duas ou três considerações. Ela é função de algumas coisas que aqui foram ditas e, no fundo, para complementar as minhas palavras anteriores. Gostava de dizer que, em termos de uma discussão que sempre se faz, que é o emprego no contexto social, ou seja, o problema que o aparecimento de novas unidades comerciais ou novos conjuntos comerciais podem produzir no emprego existente, eu gostava de dizer que as preocupações sociais temos todos. A única diferença é que nós, e não estou a dizer que somos melhores nem piores que outros, mas a nossa preocupação é no sentido de criar emprego. Outros, muitas vezes, preocupam-se em defender o emprego já existente. Nós não podemos nos preocupar com isso. Nós temos que nos preocupar, como estamos a fazer projetos novos, em que eles venham a produzir emprego novo. Depois, se esse emprego vai ser atribuído a pessoas que não têm desempregados ou com primeiro emprego, ou a pessoas que vão deixar outros empregos para vir para este, isso é um problema que eu acho que é menor. Que o que é importante é que se mantenha e se aumente a taxa de emprego em Portugal. E, portanto, essa preocupação existe connosco, nem que se possa dizer por uma questão de interesse próprio. É óbvio que sim, porque se criam estes novos projetos, tem que se criar emprego, porque eles só funcionam com pessoas a trabalharem, não funcionam só com as instalações. Outra questão, também de concordarmos, também já foi dito aqui, é que o comércio não é normal, moderno, pós-moderno, o que queiramos. Existe comércio. Fiquei muito satisfeito, porque, e por acaso foi o senhor deputado David Martins que utilizou esse termo, mas noutro contexto, mas fiquei satisfeito por mais ninguém ter utilizado um termo que muitas vezes se utiliza na comunicação social com uma conotação normalmente para defender este tipo de comércio, chamando-lhe tradicional. Eu não sei o que é comércio tradicional, volto a dizer, nem normal, nem nada. Há comércio e há bom ou mau. Pois não sei o que é isso tradicional, porque tradicional pode ser moderno e pode ser mais antigo. Os novos modelos a nível de conjuntos comerciais existem em Portugal, como existem em todo o lado, como existem nomeadamente nos outros países da Europa. Acreditamos que ao surgirem novas realidades eles possam causar problemas, possam causar alguma mossa no outro tipo de comércio, no comércio mais antigo, no comércio já instalado. Agora, o que tenho a certeza é que em Portugal certamente causará alguma mossa mais do que noutros países por uma simples razão. É que esse comércio não se desenvolveu, ficou caduco, E muitos deles não têm razão de desistir, quanto mais que haja uma preocupação de o manter artificialmente, seja através de subsídios, seja através da defesa de proibindo o aparecimento de novas estruturas comerciais. Isso só vai prolongar a agonia desses comércios, não vai trazer qualquer benefício para a sua saúde financeira. Outra questão também, que era bom que ficasse clara, é que, em relação aos outros países da Europa, os conjuntos comerciais, leia-se, centros comerciais, as lojas existentes nesses centros comerciais, está num nível médio em termos europeus. É evidente que passamos um bocadinho acima da média, quando se introduzem os novos países que entraram para a Comunidade Europeia, nomeadamente os novos países do leste. Mas isso deve-se ao grande atraso que eles têm. Portanto, há de haver com o seu crescimento, que certamente vai ser rápido, como já foi em outros tempos em Portugal, nós normalmente voltaremos a descer na tabela, porque a média vai passar a ser superior. Neste momento, com esta alteração de países na Comunidade Europeia, obviamente que tivemos que subir no ranking, como todos os outros países ficaram mais acima do que a média existente. Falaram-se também aqui no problema dos contratos que existem nos centros comerciais, talvez utilizando a palavra majestáticos. Não sei porquê, os contratos são atípicos, são acordados entre as partes. Eu diria que não há dois contratos iguais num mesmo centro comercial. Todos os contratos são obviamente discutidos a partir de minutas existentes, porque tem que sempre partir de uma base, e os contratos são acordados. Além do mais, quem não estiver de acordo, ou quando não se chega a acordo, porque o proprietário, o gestor do centro comercial, ou a entidade que representa o centro comercial nesse contrato, se não conseguir chegar a acordo ou não se desfizer os interesses de quem está para vir, esse alguém tem sempre uma forma de ultrapassar isso. É não indo para o centro comercial e pode-se instalar noutro sítio que não seja o centro comercial. Problema sim, existem outros tipos de atividades em Portugal e em outros países, como lembrar das seguradoras e outras, em que quem não estiver de acordo com os contratos não tem nenhuma solução, porque eles são idênticos em todo lado, e o seguro é obrigatório em muitas atividades e tem que fazer mesmo esse seguro, e nos centros comerciais resolve o problema, não indo para os centros comerciais. Terminava dizendo que algumas das coisas que são defendidas no sentido da regulação e que são prejudiciais e são impedem o normal crescimento das atividades do tipo daquela que nós representamos e que a FED também representa, se calhar poderíamos aceitar algumas destes condicionalismos no dia em que também fosse criada uma legislação que permitisse também que determinados comércios e determinados centros comerciais, porque não, se assim o justificassem, fossem encerrados por incapacidade para estarem a servir o público, porque não são capazes, porque não têm oferta, porque não têm modernidade, porque não têm capacidade para estarem abertos ao público, que infelizmente é o que há muito disso em Portugal, e é isto que muitas vezes devemos ser defendidos. Passando à questão em concreto das questões que foram colocadas e pela ordem, gostava só também de acrescentar uma questão, que é a nível de emprego. Tal como os associados da APED são responsáveis por um número muito substancial de empregos em Portugal, também os centros comerciais nossos associados são geradores de cerca de 70 mil empregos diretos e estimamos em 205 mil empregos indiretos que surgem através de uma quantidade muito grande de empresas que se estruturam e se formam para servir os centros comerciais, as lojas aí instaladas, normalmente em zonas circundantes à área de influência desses novos conjuntos comerciais. Entrando então nas questões diretas que nos foram colocadas, o Sr. Deputado Agostinho Lopes colocou de início duas questões que eu diria que eu não tenho possibilidade de responder sim ou não. Mas, de qualquer modo, responderei e vai ter a resposta, no fundo, concreta. Se nós fomos ouvidos sobre a questão do relatório pela Secretaria de Estado do Comércio, eu diria que não fomos chamados para sermos ouvidos, mas nós antecipamos-nos, ou não nos antecipamos, nós solicitamos ser ouvidos para prestar os nossos esclarecimentos sobre como entendemos que tinha-se processado todo este período de 3 anos de vida da legislação. Portanto, nós é que tomámos a iniciativa de o fazer, não foi a Secretaria de Estado que nos chamou para pedir opinião. Dizer também que nesse dia em que isso aconteceu, em que demos a nossa opinião e inclusive escrevemos a nossa opinião, solicitámos ao Sr. Secretário de Estado que quando tivesse o relatório gostaríamos de ter conhecimento dele. E foi em resposta a essa nossa solicitação que, algum tempo depois, viemos a ter conhecimento desse relatório. Neste caso também, num processo inverso, nós é que, sabendo da sua existência, pedimos para ter acesso a esse relatório, o que nos foi facultado. Isto passou-se em outubro de 2007. Outra questão é se foi conseguido o equilíbrio dos formatos. Salveiro, foi isto que o Sr. Deputado colocou esta questão. Eu não compreendo muito bem o que se pretende, mas se bem entendi, eu responderia dizendo que vai ser difícil conseguir um equilíbrio de todos os formatos, se entendemos por formatos os formatos de conjuntos comerciais e os formatos dos comércios instalados individualmente, nomeadamente na rua. Não sei se vai ser conseguido esse formato, até porque há um problema em Portugal, que é, contrariamente ao que eu referi para os comércios instalados em centros comerciais e à sua posição no Banco Europeu, o outro tipo de comércio em Portugal atinge, a nível europeu, dos rácios mais elevados que há na Europa em termos de comércios por 1000 habitantes. Se não é o mais elevado, está muito próximo do mais elevado. Temos cerca de, não posso precisar, de 67, salvo erro, 60 habitantes por loja em Portugal. Ou seja, por cada loja existente, há 60, uma loja de 160 habitantes. É evidente que é impossível que depois estes comércios espalhados ao longo do país consigam sobreviver sem ter problemas. Quanto à questão do emprego, o Sr. Presidente da APED respondeu a esta questão porque é mais dirigida a eles, porque eles controlam o emprego diretamente e nós, os centros comerciais, não. Controlamos o emprego das equipes de gestão dos centros, dos funcionários das empresas contratadas para limpeza e manutenção e segurança. Todo o outro emprego é indireto e não depende diretamente de nós, mas eu acredito que todas as empresas, quando apresentam nas fases de licenciamento estimativas de empregos criados, eles normalmente correspondem àquilo que vai acontecer, até porque, como eu disse, todos estes conjuntos comerciais têm necessidade de pessoas para trabalhar, têm horários a cumprir e têm que funcionar com gente. É evidente que quanto maior sucesso tiverem estes conjuntos comerciais, mais empregos geram, porque em cada momento, em cada loja, havendo mais clientes, mais gente é necessária para estar a trabalhar ao mesmo tempo. Quanto ao comportamento dos organismos oficiais na aplicação da lei, ao longo da lei, eu julgo que durante algum tempo houve muitas indefinições, houve muitas dúvidas que surgiram, muitas incompatibilidades entre entendimentos sobre a aplicação da lei de licenciamento, mas diria que nos últimos tempos já se tinham ultrapassado e limado alguns desses problemas e as coisas já fluíam mais normalmente. Quanto à questão das empresas de grosso, a APED já deu uma opinião que nós, de certa forma, subscrevemos, não me alongo mais nesse aspecto, diria somente que não nos causaria problemas que fosse tratado, analisado separadamente, quando essas empresas de grosso cumprissem, efetivamente, a finalidade com que se anunciam. Eu estou-me a lembrar de algumas destas empresas de venda por grosso que depois estão abertas ao público, qualquer pessoa lá pode comprar. Aí ela tem que ser tratada como outra qualquer. Mas se elas conseguirem funcionar segundo o sistema que teve na origem a sua concepção, que é venda por grosso, efetivamente, para outras empresas, etc., aí, eventualmente, poderia ter um tratamento diferente. Mas a prática mostra que elas não funcionam assim. E não, isso não quero pôr nomes, mas todos conhecemos várias destas empresas que as pessoas, através de subterfúgios, não só subterfúgios, através de um cartão, obtido através da empresa onde trabalha, consegue um cartão em nome individual e vai fazer as suas compras lá e pode comprar um quilo de qualquer coisa, não precisa comprar 50 quilos. Portanto, a nossa posição relativamente a isso é esta. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado David Martins, eu gostaria de dizer o seguinte. Estamos todos de acordo que vivemos numa época, e o próprio Governo tem demonstrado que quer seguir por esse caminho, mas vivemos uma época em que tudo, a simplificação de tudo, que é todo o tipo de processo, é fundamental. A nossa vida não se coaduna com grandes percas de tempo e tudo está a ser preparado para ser simplificado. Isso tem acontecido no nosso país, quer através das questões fiscais, quer através da criação das lojas de cidadão, quer através de muitas outras atividades. Nas questões do licenciamento é fundamental a simplificação. E é fundamental que se procure, nesta alteração da Lei 12, simplificar ainda mais os processos que lá estão definidos no sentido de que não demora tanto tempo e não esteja dependente de tantas posições diferentes que podem existir no seio dos grupos que vão decidir sobre o licenciamento. Quanto à gama de produtos que são vendidos, isso já foi respondido, eu não posso responder a isso, não tenho números que possam ajudar a responder. Quanto à questão se o mercado está saturado, eu acho que o mercado, quando se vive num mercado livre, de certa forma livre, e de uma economia de mercado, acho que o mercado, nunca se pode dizer que o mercado está saturado. Acho que cada interventor no mercado, cada investidor no mercado, é quem em cada momento verifica se o mercado está saturado ou não. Porque se verificar que o mercado, sim, que a atividade de força está saturado, não vai entrar no mercado. Ou então, verifica que há, nesse mercado, algumas atividades que já estão desatualizadas, e esse alguém sente bem trazer algo de muito novo, que é capaz de se impor, nem que seja à custa daqueles que se deixaram ultrapassar. E aí isso acontece aquilo que eu referi há pouco, em relação ao comércio, mas verifica-se em relação a todo tipo de atividades. Nós achamos que não deve haver protecionismo. Nós mesmo na nossa associação representamos vários associados e o conjunto dos principais centros comerciais deste país, mas nunca defendemos o não aparecimento de nenhum, porque esse possa vir a causar problemas a outro que já está implantado há mais tempo, eventualmente, mas que não foi capaz de evoluir. O mercado é assim e entendemos que deve funcionar. Lojas âncora. As lojas âncora são importantes em qualquer conjunto comercial, como são importantes para a dinamização de qualquer centro de cidade. A loja âncora, depois, associa-se normalmente a grande dimensão, mas a loja âncora pode não ter 3 mil nem 4 mil metros quadrados, pode ter 200 ou 300 e num ponto específico da cidade pode funcionar como âncora pela atratividade que ela exerce sobre as populações para essa zona. Porque nem sempre todos os comércios que existentes são modernos. Há pouco dizia, falava dessa questão. Há comércios que, embora surjam hoje, podem não ser modernos, podem não trazer modernidade, podem trazer vícios antigos que já estavam implementados. E isso só mostra que esse comércio, se calhar, não se devia instalar. E por isso é que todos os dias assistimos, também nos centros comerciais, a tentativas de novos comércios que surgem e morrem pouco tempo depois, porque não, foram análises mal feitas ao mercado, foram ideias que não foram verificadas corretamente se funcionavam no país e na zona do país em que elas estão inseridas. Isto acontece muito às vezes com marcas internacionais, com franchisings, que não se adaptam ao país e não é o primeiro nem o segundo que se instala e, passado algum tempo, recolhe e sai de Portugal, porque nem tudo o que é novo é moderno. Quanto à questão, há aqui uma questão que eu vou deixar para o fim, vou pedir aqui à minha colega Elsa Monteiro para falar sobre isto. Quanto à questão da DGAE, eu diria que neste momento já é vinculativo o seu parceiro e entendemos que faz sentido que continue a ser vinculativo o seu parceiro. Isto, embora, também como o Sr. Deputado referiu, é muito importante nisto tudo a posição das câmaras, porque em última análise as câmaras têm o poder da autorização em termos urbanísticos. E, portanto, isto pode ter todas as licenças possíveis imaginárias e depois pode mover um projeto numa Câmara Municipal. Aliás, quando eu, no início da sessão, referi que os centros comerciais se desenvolveram com a legislação que havia, e a legislação que havia era obter o licenciamento junto das Câmaras Municipais, que também já foi aqui dito, e é óbvio que temos que concordar com isso, que melhor que ninguém as câmaras são capazes de analisar das vantagens ou desvantagens para a instalação de conjuntos comerciais e de grandes superfícies, do tipo hipermercado alimentar ou de lojas não alimentares, no seu conceito. Faltou os outros responder a uma questão que é sobre as expansões, nomeadamente aquelas que foram feitas ao abrigo da Lei 12, utilizando espaços mais pequenos já existentes para os expandir. Eu pedi à doutora Elsa Monteiro que dissesse o que é que se passou aqui na prática para essa questão.
Relativamente às expansões.